Bom dia a todos. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento. Informamos que essa audiência é realizada para atender ao que perceitua o parágrafo 4º do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Passo as condições dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, vereador Clemente, vereador Marcelo. O vereador Padovan está aqui, teve que se ausentar nesse momento. Nossa assessora legislativa Maria Lúcia, servidores dessa casa, em especial hoje os secretários Prudêncio, Parraga, José Márcio, sejam bem-vindos a essa casa e agradecemos a presença de vocês. Comunico que a audiência avisa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de setembro a dezembro de 2022, metas de resultado primário e nominal. A documentação foi recebida através do ofício número 10 de 2023 da CEPLAN, protocolado sob o número 2015-LEG-2023, em 22 de fevereiro do corrente ano. Registramos que estamos realizando a transmissão ao vivo pela internet através da página oficial da Câmara de Vereadores, no Facebook e YouTube. Poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrições e dentro da temática dessa reunião. As pessoas que acompanham pela live também podem encaminhar seus questionamentos. Feitos questionamentos, coloco a palavra à disposição dos senhores secretários do Planejamento do município.
Bom dia a todos, bom dia ao presidente da comissão, Jocei, Carlos Delgado, vereador Clemente, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Marcelo Lemos e o público que aqui se encontra presente, bem como o pessoal que está acompanhando essa audiência pela live. Estamos aqui mais uma vez para expor, na verdade, o fechamento do ano fiscal e orçamentário de 2022, né, com os números que formam esse relatório para que seja avaliada pelos senhores, né, todo o processamento do que ocorreu neste ano fiscal que fechou agora contabilmente no mês de janeiro para a abertura do orçamento 2023. Então nós colocamos à disposição dos senhores, né, na medida da apresentação para qualquer intervenção que seja necessária.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia ao público que nos acompanha. Então, iniciando a apresentação das metas fiscais 2022, corresponde ao terceiro quadrimestre, o fechamento janeiro a dezembro de 2022. Entre os temas que nós iremos tratar aqui, vamos tratar pelo lado da receita tributária, receita e contribuições, as transferências correntes da União e do Estado, transferências do Fundeb, além de receitas de capital, vamos discorrer também pelo lado da despesa, com relação às despesas correntes, as despesas que ocorreram de capital, também sobre as despesas de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trataremos também sobre os investimentos em educação, investimentos em saúde, faremos uma análise da dívida pública e abordaremos o resultado nominal e o resultado primário. Passamos a tratar, então, da receita tributária. A receita tributária líquida alcançou 84 milhões. Essa é a nossa receita própria, né, do município. Alcançou 84.170.494,56. Superou em 21,08% a previsão na lei orçamentária anual, que era de 69 milhões. Uma das mais significativas corresponde ao ISS, 25 milhões, depois IPTU arrecadou 17 milhões, imposto de renda retido na fonte representou 17 milhões de arrecadação, e o ITBI 9,8 milhões, quase 10 milhões. E as taxas, 14,9 milhões. Dentre as taxas, em destaque está a taxa de serviço de coleta e transbordo, coleta de lixo, que está em torno de 10 milhões. Aí, nesse somatório, das taxas, tá? Pode passar. Aqui a gente tem uma descrição mais detalhada dessas receitas. A parte em vermelho representa o que foi orçado, que está na lei orçamentária. E a parte em azul, o que foi superado na execução, que foi arrecadada maior. Então nós temos ali o IPTU, uma previsão de 13 milhões e se arrecadou 17 milhões, superou 3,8 milhões, em torno de 29% acima, 29,74% acima do previsto. Foi boa a arrecadação em IPTU. Com relação ao imposto de renda retido na fonte, 13 milhões a previsão de arrecadação, se arrecadou 17 também, superou em 4 milhões, ou seja, 31,63% a maior do que previsto. Com relação ao ITBI, também superou em 1.473, 17,48%. Lá no ISS, chegou a 25 milhões, a previsão da LOA era 22, então superamos 3.132, 14,1% acima do previsto. As taxas também alcançaram, superaram em 15,67% a previsão lá da lei orçamentária anual. Fica bem claro no gráfico ao lado. Passamos então a uma análise das transferências da União, arrecadação em 2022. Uma das mais significativas em valores reais corresponde ao FPM. Nós tínhamos uma previsão na LOA lá, na previsão a gente vai ver a seguir, alcançou 68.800.136,95 reais. Superou a previsão anual em 42,25%. A gente verifica no gráfico ali que o total das transferências da União alcançaram 113 milhões. É a mais importante das receitas do município, corresponde às transferências da União. A mais significativa, então, é a FPM. Depois nós temos o ITR, chegou a 6 milhões e meio. Aí temos outras transferências da União, recursos naturais, quase 2 milhões. Transferências do SUS alcançaram, por parte da União, chegaram a 23 milhões. FNDE, 6 milhões e 600, e outras 4,4%. 4,4 milhões. Passamos para o próximo. Então a gente faz uma análise aí com relação às transferências da União. A mais significativa, então, o FPM, a previsão lá no orçamento era de 48 milhões. Superou bastante essa expectativa de transferência da União em 20 milhões. Chegamos a 68 milhões e 800. Foram boas transferências. Lembrando que o FPM são a parte que cabe aos municípios das transferências constitucionais. Toda arrecadação de impostos da União cabe a um rateio com os municípios repassado através do FPM. Então, principalmente lá até agosto do ano passado, as transferências do FPM foram muito boas. Depois teve uma queda a partir de setembro nessa arrecadação da União e os repasses foram tendo uma redução. O ITR, então, superou em 527 mil, 8,87% da previsão anual. O SUS, então, superou em 28,08%, 5 milhões a mais veio do SUS, a previsão era na LOA lá de 18 milhões. Recursos naturais ali, cota parte da compensação de recursos naturais, correspondente a petróleo, essa parte aí também, recursos hídricos, tudo, o município recebe uma compensação com nesse recurso aí. Depois nós temos transferência do SUS ali, na baixa, então, superou em 5 milhões. FENAS...
José Márcio, Só por favor. Não perder o fio da meada aí. É, o que que justifica esse acréscimo no FPM? Porque é um acréscimo significativo, né, que a gente pode acompanhar.
Bastante significativo, vereador Carlos Delgado. Esse acréscimo a gente verifica principalmente porque a União arrecadou muito mais. Está ligado diretamente na arrecadação de impostos da União. Por exemplo, o IPI, vários impostos, COFINS, vários impostos que correspondem à arrecadação da União. Se a União arrecadar mais, o repasse dos municípios vai ser maior.
Isso é bom salientar, porque a União, quando abre o orçamento dela também, ela nos sinaliza, né, dentro do orçamento a estimativa que ele faz. Então, essa estimativa a gente reflete para o município. É óbvio que quando eles arrecadam mais do que é previsto, a nossa fatia também aumenta, a distribuição é proporcional por percentual a cada município. Então, é um número que a União superou as expectativas dela e por força de lei tem que repassar esse, digamos assim, excesso de arrecadação para todos os municípios.
Vale lembrar que vinha muito bem essa arrecadação até agosto, e daí, a partir de várias reduções, principalmente de impostos nos combustíveis, foi zerado o IPI, aí a partir daí nós tivemos uma redução bem considerável, a partir de setembro de 2022. Mesmo assim, o saldo foi bastante positivo. Continuando ali no FENAS, Fundo Nacional de Assistência Social, havia uma previsão de 765 mil e foi repassado pela União para o Fundo Nacional de Assistência Social 6.651.000. Um milhão e 30 mil. Ficou 265 mil a maior, 134,69% do previsto. FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, previsão 7.382.000 e foi repassado para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 6.651.000. Bem abaixo, ficou a menor 730 mil, repassado então somente 90% do previsto para o ano no FNDE. Convênios, a receita de convênios, a previsão era 1.359.000, foi repassado 1.646.000 pela União. Ficou a maior 287 mil. Aqui em outras, 5 milhões a previsão e foi repassado 4.141.000. Ficou bastante a menor em outras transferências da União. Com relação a transferências do Estado, a principal, a mais significativa, corresponde ao ICMS. Foi repassado 61.853.000. A gente vê ali em azul a maior fatia, corresponde ao ICMS. A previsão líquida anual na LOA lá era 58.823.000. Nós tivemos uma redução grande também a partir de setembro, aí, com relação à redução do ICMS. Deveria ser superado esse valor ainda. Então, nós, pelo mínimo, nós deveríamos chegar a 68 milhões de reais em ICMS, mas a partir de setembro tivemos uma redução aí nas alíquotas, o que reduziu essa receita. As transferências do Estado, então, chegaram a 84 milhões de reais. Aqui detalhando mais, então, as transferências do Estado. O ICMS superou, então, a previsão anual em 3 milhões, chegou a 105,15%. A gente vê no gráfico ao lado ali, a previsão ali superava os 58 milhões de reais. Em azul ali foi pequena o acréscimo das transferências do ICMS. No gráfico vai ficar claro aí que a principal receita de transferência do Estado é o ICMS, depois o IPVA. As demais são bem mais, são menores, né? Com relação ao IPVA, superou em 3 milhões, isso significa 25%, 25,16% a maior. Depois nós podemos destacar ali também as transferências do FES, Fundo Estadual da da Saúde, que superou em 632 mil, 12,25%. Depois o FEAS, que é o Fundo Estadual de Assistência Social, que não é comum o Estado participar com transferências para assistência social. Não havia previsão no orçamento, mas foi feito transferências na ordem de R$ 242 mil. Reais. Convênios, lembrando que são transferências correntes do Estado, depois a gente vai detalhar mais adiante transferências de capital, R$ 77.361, também não havia previsão. A gente trata aqui das transferências do Fundeb. Os valores recebidos do Fundeb alcançaram R$ 84.720.000. Com relação em azul ali, R$ 36.000.000 corresponde à participação do município. São todas as receitas, as transferências correntes lá da União e do Estado, e fica retido 20% para a contribuição do município, que é esses R$ 36.000.000. Nos dá, então, um ganho com o Fundeb de R$ 48.000.000. Esses R$ 48.000.000 é a contribuição da União e do Estado para o Fundeb. Os 36 é a contribuição do município. Aqui com relação, a gente traz em destaque algumas receitas de capital, oriundas de emendas parlamentares. Aí nós temos em destaque aqui deputado federal Afonso Rã, R$ 150.000, para aquisição de veículo para a CEMIUR. Deputado federal Nereu Crespim, aquisição de veículo para a Guarda Municipal, R$ 200.000. Deputado federal Afonso Mota, a pavimentação asfáltica da rua Gregório Beregaray, R$ 238.856. E deputado federal Afonso Mota, qualificação e pavimentação da rua Venâncio Aires, R$ 238.750. No próximo slide, a gente traz algumas transferências de capital do Estado para a revitalização da infraestrutura turística do Shopping da Baixada, R$ 1.177.156,48. Programa Ilumina RS, Iluminação Esportiva do Ferrocarril, R$ 400.000. Programa de Recuperação dos Espaços Esportivos Ferrocarril, R$ 662.463,71. Construção da área turística do Largo da Beira Rio, R$ 723.009,34. Programa Pavimenta, recapeamento das ruas, 15 de novembro, Flores da Cunha e acesso ao aeroporto, R$ 600.000. São todos recursos que vieram no exercício de 2022. Passamos aqui para a análise do resultado orçamentário. Só para fazer um destaque aqui, o resultado orçamentário, nós tivemos ele deduz a soma de todas as receitas e confronta com as despesas. Então, nós tivemos ali despesas correntes na ordem de R$ 393.597.000. Detalhando essas despesas correntes, nós temos despesa pessoal alcançar R$ 226.000.000. Tivemos outras despesas correntes, R$ 167.000.000. Com relação às despesas de capital, alcançaram R$ 22.000.000. Ficou abaixo ali da previsão anual, representou 53%. A previsão era R$ 41.000.000. Investimentos, então, nós tivemos R$ 16.000.000 de investimentos. Amortização da dívida pública alcançaram R$ 5.315.000. Total da despesa, então, liquidada, alcançou R$ 415.700.000. Isso nos dá um resultado de orçamentário negativo, ou seja, as receitas ficaram menores que a despesa na ordem de R$ 7.181.000. Nos dá uma relação despesa-receita, ou seja, a receita superou, a despesa superou a receita em 1,72%. Passa 1,76%. Passamos para análise da despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação à receita corrente líquida, uma análise dos últimos 12 meses, janeiro a dezembro de 2022, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite legal é 54%. O município, nesse exercício, nesse período, apresentou 54,51%. Ao lado ali aparece no gráfico a receita corrente líquida, que alcançou 388.338 R$ 1.265,25, comparando com a demonstração da despesa pessoal para fins de limite, que alcançou R$ 211.699.000. Ficou, então, acima do limite legal, com relação ao limite pessoal. Acima do limite. O município vai ter que tomar algumas providências para reestabelecer os parâmetros legais. É, já estamos tomando essas providências. O total de despesas, então, com ensino para fins de limite constitucional, totalizaram R$ 84.922.000. Então, em azul, aí no gráfico azul claro, a gente consegue ver o que a lei exige, que seria os 25%, que seria aproximadamente R$ 64.779.000. Era o exigido, que é os 25% de impostos arrecadados e transferências constitucionais. O município investiu 20 milhões a mais em educação. Chegou a R$ 84.922.000.
É importante que tu fizesse essa informação, Marcelo, porque até porque nós estamos transmitindo através da rede. É importante que, então, o limite seria 25%, exigido 25%.
O mínimo é 25% da receita de impostos e transferências constitucionais. O município investiu a mais 32,77%. Chegou a 32,77%. Então, superou 7% do... Essa diferença de 20 milhões é um incremento.
Bom, outra coisa a observar que é extremamente importante... Em função da pandemia, houve uma novo direcionamento pelo não cumprimento dessas metas de 25% durante a pandemia na educação. Não se conseguiu executar o orçamento, principalmente em 21. Né? Então, nós ficamos perto dos 20%, ficamos devendo 6%, e a União deu um prazo a todos os municípios que até o final do ano de 23 desse ano seja cumprida essa diferença na aplicação da educação. Realmente nós fizemos um planejamento, porque nós sobrou de 21 para 22, 11 milhões em caixa na educação que não conseguimos ser investidos, e a gente já explicou isso aqui. Por exemplo, não tínhamos aula, não executamos o transporte coletivo, que só ele já significava 5 milhões de orçamento. Não tinha como executar. Enfim, nós fizemos uma estratégia para que nesses dois anos, com meta de chegar bastante aproximado no ano de 22, para cumprir os 31, alguma coisinha que nós teríamos que cumprir nesses dois anos. E a nossa meta, nós pensamos em 29% durante 22, mas as ações da execução da educação, junto com a estratégia montada, principalmente investimento de reformas e construções nas escolas, já conseguimos bater esses 31% que nós estávamos devendo. Então, este ano, muitos municípios ainda estão correndo atrás de cumprir esse índice, e nós já cumprimos. Então, no ano de 23, nossa meta é os 25%.
Mas em torno, então, de mais de 20 milhões de reais investido acima do limite mínimo exigido, né?
Quanto foi?
Sim, foi 20 milhões acima do limite. Lembrando, o secretário lembrou muito bem aqui, que nós tínhamos, desses 20 milhões, a gente tinha 11 milhões que faltou investir, sobrou em 2021. Em função da pandemia, nós não tínhamos principalmente o transporte escolar ali, várias outras questões que não foi possível investir em educação em função de não estar o ano letivo normalmente ocorrendo. Então, se investiu 20 milhões, foi um incremento a maior do exigido pela lei. Chegamos ao investimento de educação com recurso do Fundeb e do MDE a 134 milhões.
Só para esclarecer, na verdade, é um incremento maior, mas é uma reposição do déficit oriundo da pandemia. Uma compensação do...
Perfeito, tá incluída aí a compensação. Ah. 11 milhões dá uma diferença de investimento maior, na realidade, de 9 milhões aí.
Então, se nós somarmos os orçamentos de 2022 e 2021, vai dar em torno dos 25%, que é o... Vai passar um pouquinho, vai dar no limite.
Exatamente.
Aí. Isso. Ah, obrigado.
Continuando, então, nós chegamos a 134 milhões de investimento em educação. Se a gente adicionar outros vínculos, isso somente com Fundeb e MDE. outras fontes de recursos, nós alcançamos o total de investimentos em educação a 140 milhões. Os investimentos em saúde, em vermelho, aparece, dá para a gente verificar, os 15% que seria obrigatório constitucionalmente para o município investir em educação, que seria os 37 milhões, quase 38. O incremento de investimentos da educação em saúde, desculpa, chegou a 14 milhões e meio. E nós alcançamos o investimento em educação de 20,75%, em saúde, 20,75%. Alcançamos um total de 52 milhões de investimentos em saúde. O que chegou a 52.282.000. O obrigatório era 37.800.000. Superou bastante também na saúde. Aqui uma análise, então...
Só, Marcelo, só para... Também agradecemos a presença no nosso plenário do nosso secretário de saúde, Diego Cantori.
Aqui uma análise, então, nosso resultado primário. Nossas receitas primárias totais chegaram a R$389.426.755,93. Confrontando com as despesas primárias totais, que chegaram a R$408.812.288,97, nos dá um resultado primário de menos R$19.385.000. Isso nos deu um resultado, um déficit primário, principalmente por uma queda de arrecadação a partir de setembro. Tivemos uma queda com relação a ICMS e FPM, a menor do que estava havendo o crescimento. E nós precisamos acelerar a despesa, principalmente na área de educação, para recuperar o que faltou ser investido no ano de 2021. Então, nós ficamos bem abaixo da meta estabelecida na LDO, que era de um superávit primário de 18 milhões. Uma análise da dívida fundada ou consolidada. Nós, em 2021, nós tínhamos uma dívida de 244 milhões, 106 mil. E em 2022, encerramos com uma dívida fundada de 244 milhões, 660 mil, R$ 254,71. Houve um crescimento na dívida fundada, na ordem de R$ 553.513. Principalmente o crescimento aqui, vale destacar que foi contabilizada a operação de crédito que o município fez com 4 milhões. Finisa, R$ 4.500.000 para fins de pavimentação. Há uma análise da dívida consolidada líquida. Essa aí, a dívida consolidada líquida, é usada para apurar o resultado nominal. Na dívida consolidada líquida, a gente deduz da dívida fundada o que o município tinha de caixa. Então, chegamos, apuramos em 2021, 196 milhões e 2022, 194 milhões. Então, teve uma redução de quase 2 milhões, considerando a dívida consolidada líquida. Isso nos dá um resultado nominal superavitário nesta ordem, na dívida consolidada, com relação ao resultado nominal abaixo da linha. Tá? Então, fica demonstrado assim o desempenho das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Estamos à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado, senhores vereadores, e ao público que nos acompanha.
Obrigado, José Márcio, Marcelo Parraga, Carlos Prudêncio. Registro também a presença do vereador Paulo Canubinho, vereador Egídio Carvalho. Estão aqui conosco nessa audiência. Coloco a palavra à disposição dos vereadores interessados para questionamento.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o presidente, vereador Juca.
Márcio, Parraga, Prudêncio e a quem nos acompanha através dessa transmissão. É importante essa prestação de conta a nós, para que a gente tenha informações a repassar na nossa comunidade. E é notório, né, mas que a arrecadação aumentou devido ao retorno da credibilidade a nível investimentos, a nível tanto estadual como federal, que repercute no município de Uruguaiana. Mas também a preocupação quanto à redução quando se torna a partir de setembro. Até setembro tu teve repasses acima do esperado. E a partir de setembro essa redução se torna visível e muda totalmente o planejamento da gestão. Então a gente acompanha de perto isso e são os desafios lançados já para 2023. Porque a gente teve já a questão do anúncio da diminuição da arrecadação estimativa e nos preocupa, tanto essa casa que acompanha todas as ações por parte do Executivo, quanto tenho certeza que será muito trabalho para a Secretaria de Planejamento, pois existe a estimativa da redução de valores significante, né, Prudência? Então, e é isso que essa casa se vem a se somar e se colocar à disposição, pois a gente sabe da preocupação da gestão e também a preocupação nossa que representamos a comunidade na maneira que iremos tratar isso, porque é notório sim que teremos uma arrecadação bem abaixo do estimado para 2023.
Em relação ao que o senhor colocou, vereador José, é preocupante e nós estamos em estado de alerta, acompanhando mensalmente essas questões todas, né? O que ocorreu ano passado, que, né, é claro, o que nos levou a esse impacto aí foi realmente o percentual de 33% na folha de educação, foi altamente significativo, mas dentro das previsões que vinha, ela vinha suportável bem tranquilamente. Acontece que em setembro tudo mudou, né? Diminuiu o FPM, diminuiu o ICMS, e aí nós tivemos, principalmente a folha de pagamentos de funcionalismo continuou a mesma, porém a captação de recursos, os repasses da União, em termos principalmente desses dois índices que se colocou, não se confirmaram. E aí nós tivemos o inverso da questão, né? Começamos a ter despesa a mais daquilo que entrava no nosso caixa. Isso foi um impacto que nos levou a este saldo final aí, né? Então, quando se fez e veio para essa casa o projeto dos 33% da reposição dos professores, nós tínhamos uma perspectiva muito boa para cumprir, e realmente cumprimos até setembro, com equilíbrio orçamentário e financeiro, tranquilamente. Mas é aquilo, o orçamento, quando a União mudou todos os parâmetros e o Estado, consequentemente, nós aqui embaixo sofremos todo esse impacto aí, né? Então, as receitas, a diminuição de receitas nos levou a esse impacto aí de um déficit nominal. Né?
Com a palavra, vereador José Clemente.
Só para alertar, secretário, nós já fizemos um contingenciamento, já estamos com a chavezinha na mão lá, a redistribuição do orçamento em 12 cotas, controle rígido em função a isso, e estamos contingenciando todos os cerca de 21 milhões de investimentos. Porque a gente também tem que ver que nessa transição de governo, a gente ainda não está pisando firme no solo. Teremos que ver o que vai acontecer. Nossa meta, pelo menos até metade de junho, é termos uma tendência mais clara do panorâmica, tanto da União quanto do Estado, para que, então, precavendo uma situação na pior das hipóteses, esse contingenciamento aí, para que a gente não dispare, porque depois não tem volta. Se a gente ultrapassar e botar o pé no fundo, depois não tem como retroagir.
Senhor presidente, vereador Joalcei, e o presidente da comissão, vereador Carlos Delgado, demais vereadores e vereadoras, secretários que estão aqui junto conosco, mesmo conhecendo e vendo o relato, o secretário Prudêncio, eu gostaria, mesmo assim, de verificar de que Vossa Senhoria pudesse me dá uma informação, sabendo desse contingenciamento dos recursos e as dificuldades já do orçamento, como irão se apresentar. Nós fizemos algumas emendas no orçamento que foram acolhidas pela administração. E eu gostaria ainda que o senhor, se possível, aí tivesse essas informações de recursos para a reforma nas escolas, que nós falamos de... não somente em salas de aulas, mas nas cozinhas, as escolas, uma vez que a gente recebe muita informação aqui no Poder Legislativo e previu alguns investimentos, mesmo que tenha planejamento nas secretarias, mas a gente pontuou isso através de emendas e até para que a comunidade conheça também o que está sendo transmitido. Os investimentos também, que nós temos uma preocupação nos exames de consultas de média e alta complexidade, aproveitando o secretário Diego que está aí, que nós previmos um aumento, um incremento através das emendas, né? E recursos para a saúde no repasse do Estado e do município, que que a gente já viu aí qual é o repasse, e recursos para pagamento do piso do magistério, que o senhor coloca aí essa preocupação. Agora houve um novo, uma nova previsão, que tem uma comissão que está sendo estruturada pela administração para que discuta o assunto. E o nosso, a nossa despesa, gostaria que o senhor reafirmasse ela, despesa com pessoal na administração.
Bem, vamos ver se eu consegui captar todas as suas perguntas. Primeiro, em relação aos investimentos, eu quero deixar claro que quando eu falo em contingenciamento, são de recursos livres, né? Esse contingenciamento é do que entra no nosso CROF. Por exemplo, o principal impacto que vai ter nesse contingenciamento é a Secretaria de Obras, que não tem recursos vinculados. Então, os recursos livres, que hoje giram em torno de 10 milhões lá nas obras, ainda bem que nós fizemos o Finisas, estamos investindo em pavimentação, mas nós teríamos um recurso extra de mais 10 milhões para ser investido. Esse recurso, por enquanto, está contingenciado, porque se entra dos cofres direto para nós. Os recursos da educação, quanto da saúde, da assistência social, que são vinculados, são repasses, todos esses é salutar que a gente use, porque eles vêm com uma contrapartida muito baixa do município. São recursos que são dirigidos especificamente, esses serão executados. Bem como a gente alertou também as demais secretarias, principalmente a desenvolvimento econômico, meio ambiente, que tem fundos específicos para aplicação, já existe o dinheiro em conta, né? E mais uma projeção do que vai arrecadar, que sejam usados esses recursos, porque são recursos disponíveis. Quando a gente fala em contingenciamento, justamente é do recurso livre, aquele que nos onera diretamente. E um dos exemplos que a gente teve, o secretário Diego depois vai conversar com vocês, por exemplo, o ano passado, um impacto na saúde, nós dirigimos 9 milhões? 14 milhões. 14 milhões de recursos livres na saúde. Isso também nos gerou um impacto bastante grande orçamentário. Quer dizer, tiramos do próprio bolso, além daqueles repasses que vêm da União e do Estado, né, do nosso bolso, mais 14 milhões. Por isso, nós fizemos 20 ponto alguma coisa na execução orçamentária da saúde. 5% a mais do previsto. E isto, esse 5%, para vocês verem quanto 1% vale a mais, 5% significou 14 milhões. Então, 1% é aí 1 milhão e meio, 2 milhões, bem ligeirinho, né? E aí, esse impacto, se tivesse tido continuidade daquela previsão até o final do ano, que em setembro interrompeu, nós não teríamos dificuldade nem orçamentária, nem financeira. Mas, infelizmente, nem tudo aconteceu como uma previsão, que o orçamento é uma peça que prevê um estado que vai acontecer em 12 meses e que a qualquer momento pode tomar outro rumo, como tomou e a gente está conversando agora aqui.
Registro também a presença do secretário de Segurança e Trânsito, Cabreira. Algum vereador?
O limite do reenquero para o nosso favor, secretário, despesa com o pessoal.
Bom, a despesa com o pessoal, realmente esse impacto que eu já relatei em função dos 33% e a queda da receita. Isso tem um vínculo direto, proporcional direto. Né? A gente tem expectativa, por enquanto está se confirmando as previsões dentro daquilo que está sendo previsto, tanto a União quanto do Estado, né? A continuar assim. Óbvio que nós já comunicamos isso à administração e à Secretaria de Governo, porque tem medidas que temos que tomar de contenção de despesa, independente de voltarmos daqui a 3 meses para o curso normal. Neste momento, somos obrigados a ter algumas ações específicas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, acredito que tanto a Secretaria de Governo quanto a Administração já está tomando essas medidas aí, que são exigências de legislação federal. Mas a gente tem expectativa que talvez até a metade do ano, com as providências que estamos tomando, a meta é essa, é voltarmos ao índice normal, para que não tenhamos mais problemas em relação a isso.
Presidente, ainda, secretário, só lhe perguntar, porque faço esse questionamento em razão da previsão dos concursos, e um é o concurso da Guarda Municipal.
A gente tem entendimento, o concurso ele pode ser feito. Neste momento não pode ser chamado ninguém, a partir do concurso, porque nós estaríamos aumentando o índice. Então, uma das exigências por legislação federal é estancar, no mínimo estancar nesse momento, a folha. Eles podem ser realizados os concursos e, à medida que nós voltarmos no estado normal do índice, então poderão ser convocados.
Obrigado.
Palavra segue à disposição. Vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega vereadora, colegas vereadores. Plenário, nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais. Equipe núcleo duro da Secretaria do Planejamento. Primeiro, deixar registrado aos queridos amigos, é Márcio, Marcelo Parraga e Carlos Prudêncio, nenhuma manifestação é de cunho pessoal, jamais de cunho pessoal, apenas a compreensão do orçamento naquilo que nos cabe. Eu tenho certeza que os senhores compreendem. Dito isso, com Uruguaiana tem o menor orçamento per capita da região. E nós tivemos ao longo da evolução da receita efetiva entre 2013 e 2022, nosso crescimento foi de 135%, comparado a São Borja, que já tinha um orçamento per capita maior que o nosso, o crescimento foi de 136%. O município que tinha um orçamento per capita menor que o nosso, o município de Quaraí, teve uma evolução de 146%, 11% a mais que a nossa, nos últimos 10 anos. Tendo em vista que nós já temos um orçamento per capita bem abaixo da média regional, principalmente se comparado com os municípios menores, e a redução populacional que ocorreu, como dito pelos senhores, o instrumento de maior ingerência no nosso orçamento são os repasses federais. Dentre os repasses federais, é o Fundo de Participação do Município, que está diretamente atrelado ao número de habitantes. Qual a estimativa de perda que nós temos? Mas tem discussão judicial. Legalmente, a previsão da lei, qual a estimativa de perda que nós temos e qual a perspectiva de suprir esse déficit orçamentário que é inerente? Essa é a minha primeira pergunta.
Com relação à expectativa, a Secretaria de Fazenda, em conjunto com o planejamento, está trabalhando esses levantamentos. Previamente, para a ICMS, nós temos perda na ordem de expectativa, deve ter perdas com relação a essa redução populacional aí, em torno de 9 milhões de ICMS e em torno de 6 milhões de FPM. Essa nossa expectativa, são as nossas projeções iniciais. Isto, principalmente com a... Nós tínhamos uma previsão de ter uma arrecadação maior nessas duas receitas com relação ao previsto na LOA, mas vai estar contemplado. Nós vamos ter que só fazer um acompanhamento inicial aqui, o primeiro quadrimestre, com relação à entrada dessas receitas, para verificar como é que elas vão ocorrer. Mas, por enquanto, não foi feita a redução ainda, o levantamento não foi concluído pelo IBGE.
Vereador Marcelo, é isso que nos deixa em estado de alerta e de cuidados, e fazendo as colocações a todos os secretários e ao prefeito municipal, né? Termos essa precaução do que aquilo que vai acontecer. Se nós voltarmos ao estado normal, que a União vem arrecadar mais e, consequentemente, consequentemente, a receita vier a mais durante o ano, nós teremos essa perda no FPM, mas ela será, deixaremos de ter como usar, na verdade, não aumentaremos. Poderíamos ganhar mais 9, mais 10, não, deixaremos de ganhar. Mas se houver superávit, é o que a gente espera, que vai cobrir essa diferença aí, para que nós não tenhamos esse impacto seco, menos 9, entendeu? Então, nesse momento, por isso que a gente, esse contingenciamento e ações que a gente está tomando é de extremo cuidado naquilo que vai acontecer, como colocou o José Márcio nesse primeiro quadrimestre.
É, mas, secretário, não é bem só uma reposição daquilo que você deixa de ganhar. Na verdade, com o processo inflacionário que a gente vive, é uma perda, né? Na prática, é uma perda.
Sim, sim. É, o que eu digo, né, é que não é um impacto direto se houver alguma coisa a mais. Mas é uma perda, sem dúvida nenhuma. É 9 milhões a menos, com certeza.
16?
15 milhões a menos, com 6 do ICMS. Que o governo do Estado também está chiando, porque tem um impacto maior, e é ele que nos repassa, principalmente, a cota do ICMS. Os governadores, já se sabe, foram todos a Brasília lá, reclamando dessa questão aí, porque tem um impacto direto ao Estado. Isso nos auxilia, porque a força do governador, aliado aos prefeitos, poderá fazer com que essas coisas, né, se encaixem da melhor maneira possível.
Que se for uma decisão política, com certeza vai ter solução. Se for uma decisão legal, judicial, não vai ter.
Ou econômica da União.
Pois é.
Pois é.
Secretário, tá, uma outra, não sei se eu posso, uma outra questão. Os senhores, obviamente, que não têm a decisão da política pública direcionada, isso parte do prefeito, mas os senhores são os conselheiros nesse caso. Quais as providências que os senhores indicaram ao prefeito, à Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, para redução do comprometimento da receita corrente líquida, com a folha salarial? O que, que vocês indicaram?
A própria lei de responsabilidade fiscal já traz algumas indicações que devem ser feitas. Entre elas, redução de horas extras, redução também de 20% de cargos em comissão, também trata, são vários quesitos que a lei de responsabilidade fiscal aponta para que são medidas que devem ser tomadas. Isso já foi informado à Secretaria de Administração, a gente fez uma comunicação interna trazendo todas essas medidas que devem ser tomadas. Ele já foi iniciado essas medidas.
O senhor me disse duas, menos hora extras e menos 20% dos CCs. Isso. Menos 20% dos CCs, o impacto é mínimo.
É um impacto pequeno.
É, sim, mínimo. Quais as outras medidas que foram
também indicadas? Não podemos ter aumento de nenhuma forma. Ficam suspensas contratações. Concurso público também não pode chamar, não pode criar novos cargos. São algumas das medidas. E principalmente também a gente vai ter que rever, estando acima do limite legal, a gente não tem algumas questões que a gente fica impedido, principalmente com relação ao piso do magistério, que é um reajuste, né? É uma dificuldade que nós vamos ter agora. Mas lembrando que a folha de pessoal tem crescimento vegetativo. Né? E uma das principais medidas é que a gente precisa também ter um incremento de receita, que é o principal, a metodologia de cálculo para apuração do índice é uma comparação receita-despesa. Né?
Mas no curto prazo não temos previsão de incremento de receita?
Não. E nós chegamos a 54%, o principal fator, acima de 54%, o principal fator também que colaborou, além da perda da receita, que é um comparativo com a receita, né, a despesa pessoal, a partir de setembro a gente teve perdas de receita, foi também foi adicionado a reposição do magistério de 33%, impactou bastante na nossa despesa de pessoal.
Eu tenho só mais duas questões. Uma pergunta o senhor já respondeu, a pergunta que eu ia fazer é se o município vai pagar o piso. Não vai, então.
Não, está em análise ainda as possibilidades dentro do que se tem, está conversando, como já foi citado, tem uma comissão aqui, a Fazenda está vendo o impacto do que significa isso, quais as projeções que temos, ainda não está fechado a questão de vai ou não vai pagar. Existe um estudo que está em andamento e uma comissão que está discutindo se isso poderá ser repassado imediatamente, se poderá ser parcelado ou se fica para algum momento. Então, esta geração que agora, neste momento que se abre, os repasses estão vindo, a questão do que não se tem ainda essa configuração, nós leva no momento de muita cautela. Não foi diferente os 33% ano passado. Quando bateu na nossa porta, nós já tínhamos tudo montado, pode dar e foi automático e não teve problema nenhum. Mas nesse momento requer muitos estudos e ainda pelo que eu sei, principalmente o impacto financeiro, ainda não se tem essa projeção por parte da Secretaria da Fazenda.
E depende também então, dessa, legalmente depende dessa recondução abaixo do índice legal também.
Nós temos o entendimento que como não se pode dar aumento e a gente entende que isso seria um aumento, nesse momento não poderia ser dado. Reposição
só pode reposição,
só pode ser
perdas inflacionárias, perdas
inflacionárias. Só reposição. 6%
como é
ano passado, mais ou menos
5%.
5 ponto...
é o IGPM.
Olha, que secretário, essa comissão de estudos é que nem eu que ganho 6 mil como vereador e olhar uma BMW. Eu vou analisar, vou dizer, ó, tem interesse, mas a capacidade de compra é zero. É a mesma coisa.
Ganhamos a mesma coisa, secretário. É a mesma coisa. Vereador, ganhamos a mesma.
E a última pergunta, eu vi que tem um valor ali em relação de despesas de capital, que o município, eu não me lembro o valor exato, eu queria saber o que são essas despesas de capital que o município tem. E a minha última pergunta, por enquanto, presidente.
A despesa de capital corresponde a obras, e a obras de pavimentação, de reformas, e também a compra de equipamentos. Quando compra veículo, quando compra computadores, bens mais duráveis, isso corresponde a despesas de capital.
Desculpa, eu perguntei errado. A minha pergunta foi errada. Eu não estou achando... Em qual página que está as despesas de capital? Aqui, achei. Perdão. Ali nas despesas de capital tem um item amortização da dívida.
Perfeito.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa dívida e já tem um valor de 5.315.000 de amortização. Uhum. Quanto falta para pagar essa dívida? O que é essa dívida? São os precatórios? O que é e quanto falta para finalizar ela? Eu tinha me expressado errado na primeira... Tinha sido deixado separado aqui, não me atentei. Obrigado.
Por enquanto, basta... Vou detalhar um pouquinho com relação à dívida. A gente tinha transcorrido na apresentação que a dívida hoje contabilizada é 244 milhões. Tá? Ali na ordem de amortização, a gente teve desses 5 milhões, a gente teve contabilizado de amortização da dívida com... Tivemos amortizações no PEMAT, cerca de R$ 80 mil. RGE foi amortizado 2 milhões, aproximadamente.
Perdão, RGE é aquele acordo que incluía o IRGA
acordo,
também,
isso.
Aquele antigo. E o prédio do IRGA é do município, é da RGE, do Estado? Está nesse acordo, está nessa dívida?
O prédio do IRGA foi repassado para a RGE como um acordo.
Indação de pagamento lá
indação
atrás.
De pagamento.
Mas depois, como o município não tinha cumprido o acordo, a RGE tinha devolvido o prédio. Os senhores têm alguma informação sobre isso?
Não, que eu saiba, pertence à RGE o prédio. Que eu saiba, sim. Não tenho como garantir isso.
Tá, okay.
Mas por informações que eu tenho, até porque houve um movimento que eles queriam demolir lá, então creio que é da propriedade deles.
Tá, ok. Tivemos uma amortização também na dívida do Banco com relação ao Banco Mundial, o BIRD, na ordem de 1 milhão e 400 mil.
Esse foi surpreendente, vale a pena dizer, porque, na verdade, nós sempre tínhamos acréscimo da dívida em função da taxa do dólar. Né?
Foi feito em então, dólar. É. O senhor explica um pouquinho isso para nós, se o senhor puder contextualizar, secretário.
Só que
é uma dívida antiga, que o município tem, já pagou ela 3, 4 vezes o valor... o valor nominal dela e não termina de pagar porque ela foi uma dívida que foi efetuada em dólar e todo ano ela tem a correção da taxa do dólar e acaba deixando o município mais endividado do que...
Só vou passar o valor para colaborar com o secretário. Em 2021, era, essa dívida foi contabilizada em 6.546.000. Em 2022, ela fechou em 5.181.000.
Bem, essa, se não estou enganado, foi, foi feito um empréstimo diante do Banco Mundial para fazer as galerias do Santo Inácio. Né? E o Banco Mundial, a moeda de transação é o dólar. Né? Então, em outras colocações, eu sempre digo, e agora até, eu acho que me pegou pela palavra, digo, vou morrer e não vou ver o fim dessa dívida. Realmente já pagando sei lá quantas vezes isso aí. Porque ela só vinha crescendo, crescendo, a gente não consegue abater o casco da dívida, só pagando juros e juros e juros e não consegue amortizar. Felizmente agora nos dá essa sinalização, né, de que isto serve de exemplo. Por exemplo, quando nós fizemos o FINIS agora, nós fomos buscar a Caixa Econômica, poderia ter procurado o BRDE ou outro investimento, mas aquilo que está dentro do nosso bolso, o real, né, a nossa moeda sonante e o percentual de juros que tem em todas essas transações. Então, infelizmente, quando você fez isso, na época poderia ser até compatível o negócio, mas logo depois fugiu toda a regra do jogo e nós temos essa dívida aí fundada e consolidada permanente.
Me permite aí, vereador Marcelo, só causa. Presidente, secretário Prudêncio, apenas para lembrar, este é um dos pontos que frequentemente eu falo da irresponsabilidade do governo, do ex-gestor aqui na época e agora falecido, Sanchotene Feliz. Foram este tipo de atitudes tomadas naquele governo que comprometeu vários pontos do orçamento e hoje tem situações como essa, assim como tem desapropriações em Uruguaiana que não atinge a finalidade, inclusive precatórios monstruosos financeiramente para pagar. Isso se deve à irresponsabilidade que muitos aplaudiam. Então é preciso que a gente recorde tudo isso, porque esses endividamentos são eles também que contribuem hoje para quando a gente não consegue atender a gestão. Muito obrigado.
Opa. Só para colaborar, vereador Clemente, e aproveitando a presença desse corpo técnico maravilhoso que contempla a Uruguaiana com o seu trabalho na Secretaria de Planejamento, essa dedicação, sim, nós temos um problema de dívida, mas Uruguaiana não é um município que promove a gastança, e falo isso não em relação apenas à gestão do prefeito Rony Mello, como a gestão do prefeito Schneider, até mesmo a gestão do prefeito Felice, que teve foi um pouco menos sisuda na questão orçamentária. Uruguaiana é um município que gasta. O problema de Uruguaiana é um município que arrecada pouco. E o nosso grande desafio é a contemplação da arrecadação sem o aumento dos tributos. Esse é o nosso grande desafio. E a forma que ocorre é através da alavancagem da atividade econômica, que, infelizmente, nós estamos tendo um crescimento menor do que a inflação da nossa atividade econômica. Mesmo que haja propagação do desenvolvimento econômico, o nosso crescimento da atividade econômica está abaixo da inflação. Se ele está abaixo da inflação, ele não é crescimento, ele é redução. Então, esse é um grande desafio, secretário, que as inteligências de vossas senhorias, com certeza, já devem estar trabalhando para enfrentar. O grande problema que nós temos, como eu já disse no início, nosso orçamento per capita é o menor da região. Se comparado à Barra do Quaraí, é metade o nosso orçamento per capita. É metade. Então, o grande desafio nosso não é economizar. O nosso grande desafio é arrecadar mais sem aumentar tributos. E acho que tem que ser a obsessão do poder público daqui para frente, que para que nós possamos ter uma maior capacidade de investimento.
A nossa arrecadação teve um crescimento muito bom. O município vem incrementando a arrecadação. IPTU tem uma boa arrecadação, chega a 17 milhões. 25 milhões de ISS, tem incrementado bastante o ISS, o Imposto sobre Serviços. A perda de crescimento, no caso, está muito mais com relação às transferências correntes, que tem fatores com relação às transferências, que a nossa participação nas receitas do Estado e da União, fatores principalmente com relação populacional. O município não tem tido crescimento populacional, isso tem influenciado bastante, são um dos principais fatores para não ter esse crescimento aí na receita.
Mas, vereador Marcelo, desculpa, senhor. Vereador Marcelo, o senhor tem toda a razão, a gente tem que prospectar novos caminhos, diversificar nossa economia. Por exemplo, agora nós estamos à beira de uma crise no setor agropecuário em função da seca, né? Já foi pior, porque antigamente nós dependíamos de um percentual muito maior da agropecuária. Hoje nós conseguimos diversificar, nós temos aí a fruticultura, nós temos aí a questão do vinho, nós temos aí no comércio os free shops, e isso eu acredito quando o Zé Márcio colocou um pouquinho de incremento. O desenvolvimento é fundamental. Então, quando se fala aí num parque de placas solares, quando se fala num parque eólico, seja lá o que for, ela não nos deixa uma receita direta, mas nos dá um incremento no recolhimento do ICMS para o Estado, na qual nós temos uma fatia, e esta fatia tende a aumentar. Então, toda e qualquer forma de desenvolvimento econômico, sim, temos que incentivar e prospectar novas fontes do que seja possível, para nós não ficar. Quanto mais diversificação, mais garantido nós ficamos, e a tendência, e realmente nesse ponto o senhor tem 100% de razão, com certeza.
Secretário Prudêncio, e primeiramente, antes de fazer uso da palavra, eu quero homenagear meu pai, que se encontra no nosso plenário. Bom dia e minha bênção, pai. Tá? Para mim é um orgulho, tenho a certeza disso. E vamos, para nós não perdermos uma linha que eu apontei aqui. Essa galeria existe, foi feita quando? Quantos anos já?
Não sei, foi na primeira gestão do...
Bom dia, senhores. Posso falar com propriedade desse
conhecimento
assunto,
de causa?
Porque eu participei da equipe que conduziu esse consórcio do Banco Mundial, na época. Na verdade, esse consórcio contemplava várias ações, entre elas a galeria, tinha também a ciclovia da Presidente Vargas, sim, que foi executada com recurso, sim, foi em torno de 2 milhões de reais, porém, por uma deliberação do prefeito, por uma questão administrativa, o Banco Mundial não aceitou pagá-la também. Então, o município gastou duas vezes com aquela galeria. Ele pagou com recurso e o Banco Mundial, por 30 dias, ele deu uma ordem de serviço que não podia dar, e por 30 dias o Banco Mundial não aceitou fazer o pagamento.
Tu imagina, Clemente, imagina o que a gente está falando.
E a equipe avisou ele que tinha que esperar a autorização do banco, e ele disse, não, aqui...
É total um desrespeito. Exato. Com o uso do recurso público. Nós já pagamos três vezes uma galeria, que está nós reduzindo o poder de investimento.
E tinha verdade também ações, presidente, ações que contemplavam o aterro sanitário, que é essa, em função da FEPAM, não se conseguiu executar nada.
Que também é um grande problema.
A galeria lá foi inaugurada em 2010.
Sim.
2010 para cá. É.
Outra questão que a gente fala, quando a gente fala em desenvolvimento, né, secretário Prudêncio, e seguindo em linha de raciocínio do vereador Marcelo, e é uma preocupação meio de todos os gestores, é como arrecadar sem aumentar a questão tributária. Porque já não tem, o povo está cansado já de pagar imposto. Não tem como sacrificar. Mas são ações de desenvolvimento que a gestão fala. E quando a gente fala em pavimentação e por conhecimento de causa, e quando a gente vai para uma via urbana e vê uma via pavimentada e vê um morador falando que pode montar um comércio naquele local, isso é desenvolvimento. Mesmo que no sistema formiguinha, tu está levando em condições de desenvolver e arrecadar mais. E isso é políticas públicas que nós temos que trabalharmos. Porque a gente sabe que o Estado e o governo não vão mandar recurso mais. Porque a gente sabe que a máquina pública ela está com problema. Teve esse acúmulo de recursos vindo em 2022, 2021, que é a questão da pandemia, que se tornou realidade a partir de setembro, quando reduz os repasses, que causa essa preocupação. E digo, é muito bom essa ação de controlar mensalmente, estar acompanhando mensalmente os repasses, porque não cria uma expectativa que vai causar um desespero a partir do segundo semestre novamente. E quando a gente fala, e mais uma vez eu falo aqui, agradeço a participação dos secretários, e temos também representantes da Câmara dos Vereadores, o Nauber, seja bem-vindo, representando a Semiur aqui. Quando a gente fala em redução no nosso limite prudencial de gastos com a folha, aí eu pergunto como fazer gestão. Eu digo aqui, ó, tem secretários presentes, Clemente, o que eu vou dizer para o pessoal da Romul lá que tem que estar na rua após a meia-noite e nós não podemos dar hora extra para eles porque nós estamos com o limite prudencial ultrapassado. Quando aquele morador lá do bairro União das Vilas precisa do socorro dos nossos agentes da Guarda Municipal e nós não podemos ir lá, porque a gestão não pode gastar. A gestão não pode fazer concurso público. Fez onde eram áreas mais emergenciais. Eu tenho processo seletivo que acontece mensalmente, porque a gente não pode fazer contratação através de um concurso. Então, é isso que eu pergunto, como fazer gestão? E falo pela Secretaria de Obras também. Tenho conhecimento e falo. Nós temos um setor de iluminação pública hoje, que talvez seja um dos, principais problemas que a cidade está sofrendo. Por quê? Porque nós temos 3 servidores capacitados naquela área. E não há como fazer concurso público. Nosso limite prudencial está lá. Inclusive hoje já acima do permitido. Mas também não posso gastar em horas. Mesmo assim o serviço segue sendo feito. Porque muitas vezes é fácil apontarmos. Não está acontecendo, não está realizando, não está sendo feito, ou está sendo feito de forma errada. Vamos ser um pouco realistas e ver que a gestão tem que trabalhar muito. E quando eu falo em gestão, não digo somente em nome do prefeito, é todos os secretários da pastas que têm que trabalhar com gestão para ser o seu fiscal na rua, atuando à meia-noite, à 1 hora da manhã, porque jogaram bomba. E eu não posso dar folga para o servidor. Então isso é gestão. E quem trabalha dentro de gestão sabe o quanto é difícil tu fazer gestão. Fazer gestão com recurso sobrando é uma coisa. E fazer gestão sem recurso, isso é gestão. Então, é só, não digo um desabafo, presidente Delgado, mas digo, na realidade, presidente Padovan, que você somou aqui, as dificuldades enfrentadas dia a dia para prestar um serviço público de qualidade. Então, eu extensivo dou os parabéns a todos os secretários, membros do governo que estão aqui. Porque é difícil, vereadora Márcia, num domingo à tarde, tu atender uma ocorrência, né, Clemente? Tu colocar o pessoal ontem bravamente trabalhando do meio-dia até às 11 da noite ali, sabendo que tu não tem horas. Então, eu dou os parabéns sim, a gente sabe a dificuldade, mas só quem faz gestão sabe o que, que é isso, tá? Então, agradeço a participação e essa é minha colaboração.
Obrigado, vereador Juca. Inscrito Paulo Ricardo. Pode usar aqui a tribuna.
Dando bom dia ao presidente da reunião dessa comissão. Dou bom dia a todos os participantes, secretários, as pessoas, cidadãos que estão aqui presentes, em especial ao secretário Prudêncio, que tanto valoriza os escritores da nossa cidade, a área da cultura, isso é muito importante, parece que não, mas é. E eu, como escritor, estou sempre participando. Eu sempre digo, né, que uma reunião presencial é como comer um chocolate com a casca, com o invólucro ou não. A internet ela tem a condição de deixar a pessoa informada, mas não é a mesma coisa que você estar aqui participando, assistindo, acompanhando atentamente e podendo, com a ajuda dos amigos aqui, da nossa democracia, participar para colaborar. Então, essa reunião que eu considero o espírito da cidade, porque ela fala sobre o ponto mais importante, que é a questão das finanças, para aquilo que a comunidade precisa, aquela que ela reivindica e o que o município pode fazer. E eu, como cidadão, não tenho como acompanhar completamente a questão financeira, mas sempre quando eu estou em dúvida, eu tenho a ajuda dos senhores secretários, dos vereadores para me tirar essas informações, então isso é importante, é bonito e faz bem para a nossa democracia, para a nossa cidade. Eu gostaria de fazer um questionamento com relação àquela gratuidade, o subsídio federal de 2022 para ajudar no custeio da passagem dos idosos e que parece que agora esse governo, o Senado retirou esse valor, que era em torno de 2,5 bilhões para todo o Brasil, e Uruguaiana foi também recebeu esse valor e que foi debatido na audiência pública promovida pelo vereador Marcelo no início do ano, que eu estive presente, e se debateu a questão do transporte deficitário na cidade. Então, tirando essa gratuidade, como é que o município, esse apoio, esse subsídio, como é que o município vai agilizar essa questão financeira de continuar promovendo a gratuidade e aumentar a questão da rede de transporte público que está deficitário na cidade? Então, essa é uma questão que eu gostaria, se os senhores secretários pudessem nos colocar mais a par. E uma outra sugestão, se me permitem, não sei se isso aqui é para futuro, não falando do 2022, mas eu penso, e os senhores também, que uma cidade, um país só se desenvolve com educação de qualidade, com cultura. E ali no bairro Mascarenhas de Moraes, Santo Antônio e proximidades da escola Passo dos Libres, nós não temos uma escola voltada para o ensino médio. Então, todo mundo que precisa continuar os estudos depois da sexta série, oitava série, tem que ir para o centro da cidade. E do lado da escola Passo dos Livros, nós temos um terreno que está ali abandonado, que está à venda. Eu acho que seria o caminho de se trabalhar isso aí, comprar esse terreno antes que alguém o faça, e com o governo do Estado, que é o responsável pela educação de nível de segundo grau, a gente buscar o aumento dessa escola para ajudar esse público que não tem condição de estudar ali perto depois que termina o ensino fundamental. Então, essas são as minhas reivindicações que eu deixo aqui para os senhores, que acredito que venha a somar, ajudar aí, e agradecer e desejar que todos aqueles secretários, mais as associações de moradores, mais a comunidade pudesse participar dessa assistir essa audiência e colaborar depois levando sugestões. É isso que eu tenho a dizer aos senhores. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Paulo. A palavra está com o pessoal do planejamento.
Responder ao questionamento do Paulo, com relação à gratuidade do transporte coletivo para idosos, é uma legislação que já era aplicada antes de vir esse recurso. Esse recurso que o senhor se referiu corresponde a uma emenda constitucional, veio 2 milhões e pouco para o município, que é correspondente a uma composição das perdas do período de pandemia da empresa concessionária no município de Uruguaiana, permissionária, né, de transporte coletivo, com relação ao período da pandemia, onde teve perdas, os veículos rodavam com pouca gente, né, em todo o Brasil, em função, todo mundo estava em casa, né, e os veículos tinham que estar disponíveis igual o ônibus tinha que estar disponível. A justificativa foi para atender com relação às passagens de idosos, mas hoje, até então, o município tinha que incluir no cálculo da passagem de quem paga o custo da gratuidade para os idosos, o custo dos 50% lá para os estudantes também, está incluído no preço da passagem para quem paga. Quando se faz o cálculo, o subsídio. Na realidade, não, o município não subsidiava. O próprio passageiro que pagava a passagem já estava incluído nesse cálculo da passagem o subsídio para quem tem gratuito. Entendeu? Então, esse recurso veio o ano passado, dessa emenda constitucional, até está tramitando nessa casa, na Comissão de Finanças, essa reabertura do crédito aí, porque nos foi informado pelo Ministério lá com relação à adequação da fonte de recursos com a finalidade de uma posterior prestação de contas do repasse desse recurso.
Obrigado, vereador Marcelo.
Só uma dúvida, esse recurso, ele é para suprir perdas relacionadas ao transporte durante o período da pandemia, transporte coletivo urbano durante o período da pandemia. Só que a empresa que recebeu... Sim, né?
A lei fala que é para os idosos, gratuidade.
A lei desse repasse, que é algo emergencial, vai ser só por esse período, né? É um repasse único, exclusivo, mas a lei fala que é para compensar
as perdas durante a pandemia.
Durante a pandemia, mas ela fala em gratuidade dos idosos. A lei...
Não, tudo bem, mas sim. É as perdas relativas ao período da pandemia.
Isso, e principalmente porque teve suba nos combustíveis, tá. a lei justifica tudo isso.
Tudo bem, só uma dúvida que eu tenho, que é relacionada a esse período da pandemia. A empresa que está recebendo o recurso, que recebeu o recurso, não é a mesma que prestava o serviço durante a pandemia. Então, se o recurso é direcionado para bater custos da pandemia, a empresa que está recebendo não é a que estava durante a pandemia. É só uma dúvida que eu tenho, sim. Uhum.
Essa dúvida eu não sei responder, se era a mesma empresa.
Não é a mesma empresa.
Não é a mesma?
Não é a mesma empresa.
Estranho isso.
Eu creio que pegou um período, sim.
Um mês, dois meses. Quando muito, dois meses.
Mas tem todo um processo legislativo que eu acho que a lei foi aprovada, né?
Não, tudo bem. Eu só não... com certeza a lei ia ser aprovada. Até porque o nosso cálculo financeiro do custo da passagem não cobre os 52%, 53% da gratuidade.
Exato.
Isso é... É que nem aqui, às vezes é muito fácil. Por isso que eu não critico as empresas que assumem o transporte coletivo de forma veemente, alguma questão específica, mas no geral é muito fácil criticar, mas a verdade é que eles trabalham com uma margem
vermelha,
irrisória, sem contar a malha viária do município, com todo respeito ao secretário. A grande questão é, a pergunta que eu tenho, que é uma curiosidade mesmo, a empresa que estava durante o período da pandemia não é a mesma que está recebendo os recursos relativos ao período da pandemia. Só isso.
Lembrando, esse recurso vem em 2022, se eu não me engano foi em julho de 2022, né? E está tramitando para fazer o pagamento agora. A pandemia, acho que o forte pensou em 2021, a gente tem que verificar essa questão, esse questionamento com relação à mesma empresa, não sei lhe responder.
Feitos os questionamentos, não havendo mais nenhum interessado que queira se manifestar, agradeço a presença de todos e lembramos que, conforme preceitua a legislação, a próxima audiência para avaliação do primeiro quadrimestre de 2023 será realizada em 31 de maio de 2023, neste Parlamento, às 10 horas. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta audiência pública.